Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar os trabalhos. Não temos iniciativas legislativas nem europeias a considerar, de forma que entramos diretamente no ponto 3 da ordem de trabalhos e convidava o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão a apresentar os pareceres relativos ao projeto de lei de iniciativa do PAN que inclui o crime de incêndio florestal no elenco dos crimes de investigação prioritária e depois do projeto de lei número 675 do Bloco de Esquerda que incide sobre a mesma matéria. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estarão os senhores e senhores deputados recordados, esta matéria diz que encontrava-se agendado para uma reunião anterior, na sequência da qual foi requerido o seu adiamento e, entretanto, os textos originais foram ambos substituídos por outros projetos e, portanto, é sobre esses, como é óbvio, que o parecer foi reformulado e atendendo. Portanto, eu começaria... Isso que...
Já começamos
o
trabalho.
O PSD está em compreensível ebulição, mas da nossa parte temos toda a compreensão, mas, de qualquer maneira, com a autorização de todos, prosseguiria. Isso sugeriria... Boa disposição, é sempre preciso.
Sr. Deputado, não se afaste do ponto, faça
não,
favor.
Não, eu sugeriria o seguinte, como estão recordados, o parecer anterior, precisamente porque concluía de outra forma antes destes textos serem apresentados, era um parecer único. Portanto, obviamente, a partir do momento em que eles foram alterados e também a conclusão é alterada, tem que ser formalmente separados, até porque a sorte deles dependerá, obviamente, do impulso dos seus proponentes. Mas, de qualquer maneira, eu sugeriria ler um e depois, eventualmente, dispensar-me da leitura do outro, porque... se os leram, de facto, concluirão que o paralelismo é quase total e, portanto, mudam, obviamente, as datas respectivas de admissão baixa e uma referência a uma pequena distinção formal entre ambos. Mas, portanto, começando pelo projeto 656 PAN, que foi o que deu entrada inicialmente, a 27 de outubro, ele foi admitido a 31 de outubro, baixou nesse mesmo dia a comissão e no passado dia 8 de janeiro o proponente substituiu a sua versão original por uma outra, onde aditou uma alteração a um artigo da Lei Quadro da Política Criminal. Relativamente ao objetivo, conteúdo e motivação, ele pretendia desde logo, desde o seu início, alterar a Lei nº 96 de 2017, portanto a Lei de Política Criminal em vigor, alterando o seu artigo 3º, por forma a acrescentar um crime de investigação prioritária, qual seja o crime de incêndio florestal e incêndios contra o ambiente. É essa alteração. Em janeiro, portanto... o texto que estamos a apreciar, o proponente sumou uma outra, que é precisamente a alteração do artigo 10º da Lei Quadro de Política Criminal, que, pretendendo com isso, retirar ao Governo a reserva de iniciativa de alteração, que está plasmada na atual Lei Quadro de Política Criminal. O articulado é composto por 4 artigos, portanto, de fácil leitura. O seu enquadramento relativamente ao ponto 3.1, de ter só algumas considerações sobre a Lei Quadro de Política Criminal, que surge, como os senhores e senhores deputados estão recordados, na esteira da alteração feita ao artigo 219 da Constituição, que determinou que o Ministério Público participaria na execução da política criminal definida pelos órgãos de soberania. Recordo que, após a entrada em vigor da Lei Quadro de Política Criminal, foram aprovadas 4 leis de política criminal, a primeira das quais a 51 de 2007, seguida pela 38 de 2009, a 72 de 2015 e a 96 de 2017, 23 de agosto, que é a que está em vigor. No ponto 3.2, descrevo os artigos pertinentes da Lei de Política Criminal para o biênio 2017-2019. E, finalmente, no ponto 4, uma análise do enquadramento constitucional e legal das normas, em que Recordo aí sim, com referência à revisão constitucional de 97 e a alteração então plasmada ao artigo 219, número 1, nos termos que já referi, o seu enquadramento e a sua descrição feitos pelos professores Gomes Cantilho e Vital Moreira. A referência à aprovação, depois da concretização dessa alteração constitucional da Lei Quadra de Política Criminal, a qual, no seu artigo 10º, se refere que, aprovada uma lei de política criminal, na sequência dessa Lei Quadro, ela pode ser alterada em duas situações distintas, quando se iniciar a legislatura ou quando se modificarem substancialmente as circunstâncias que fundamentaram a aprovação da lei sobre política criminal em vigor, sendo que, como refiro, em qualquer de uma dessas duas supra-previsões, a iniciativa dessas propostas estará reservada ao Governo, nos termos número 2 do artigo 10º. A verdade é que, relativamente à política criminal em vigor, foi aprovada em 19 de julho de 2017 na Assembleia da República e o Governo não apresentou desde então qualquer proposta de alteração. E, portanto, colocar-se-ia, então, e relativamente à primeira versão do projeto apresentado, que, a não ser proposta qualquer alteração à Lei Quadro e mantendo-se esta assim inalterada, a pergunta que se formularia era qual seria a consequência para uma iniciativa legislativa que se apresentasse conforme com o que nessa lei se propõe. E, portanto, adianto que, para responder a essa questão, teríamos que responder previamente a uma outra, qual seja a de saber se a Lei 17/2006 seria ou não uma lei de valor reforçado, e sendo qual a consequência para o projeto que se não conformasse com aquela. E, portanto, daí parte para a análise do artigo 112, número 3 da Constituição, que refere precisamente quais são as leis de valor reforçado. Decomponho o artigo recordando que tem valor reforçado as leis orgânicas, as leis que carecem de aprovação por meio de 2/3, as que por força da Constituição sejam pressuposto normativo necessário de outras leis e finalmente, as que por força da Constituição por outras devam ser respeitadas. Decompondo e demonstrando, creio eu que, demonstrando que nenhuma das três previsões iniciais se subsumiriam ao caso concreto, restaria saber se a Lei Quadro 17/2006 devesse ser uma daquelas leis que por outras devam ser respeitadas, sendo que, acrescento, que para isso suceder, esse dever de respeito teria igualmente de correr por força da Constituição. E é precisamente por fazer referência ao artigo 219, número 1 do texto constitucional, na redação introduzida pela Lei Constitucional 97, e à previsão aí feita de que a execução da política criminal seria definida pelos órgãos de soberania, assim mesmo, no plural, isto é, significando que essa política seria sempre resultado, ou terá ser sempre resultado, de um diálogo normativo operado entre mais do que um órgão de soberania, e ao qual o Ministério Público nunca será alheio, que entendo que existe uma credencial constitucional que reside precisamente nesse artigo. Volto a recordar que essa Lei Quadro reserva ao Governo a iniciativa de propor alterações à Lei de Política Criminal, nos termos que já referi, e socorro-me, referindo obviamente também que não é, nunca é um elemento absolutamente determinante, mas não deixa de ser um elemento relevante, o recurso ao elemento histórico, ou seja, a análise da elaboração da Lei Quadro, do projeto 48 da 10ª Legislatura, que veio dar origem à Lei 17/2006. E a intervenção de todos os senhores e senhores deputados então intervenientes perante a proposta apresentada pelo Ministro da Justiça de então, o Dr. Alberto Costa, e que se assentou, e todos os intervenientes partilhavam desse pressuposto, e aliás mereceu um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais à data elaborado pelo deputado Ricardo Rodrigues, onde se refere que essa proposta de lei vinha pôr fim a uma situação de inconstitucionalidade por omissão, portanto reforçando a ideia de que essa lei era precisamente a concretização da alteração constitucional. Refiro também as intervenções dos senhores deputados, nomeadamente o senhor deputado que em nome do PSC interveio, o senhor deputado Guilherme Silva, que refere precisamente que as leis de política criminal subsequentes à Lei Quadro seriam chamadas leis de desenvolvimento ou leis de conjuntura, portanto, sempre dando como adquirido que elas seriam formalmente condicionadas pela lei-quadro, e, portanto, incito, falamos de uma lei-quadro, não falamos de uma lei que defina substantivamente objetivos, prioridades e orientações. Essas vão ficar para resoluções ou para leis que venham periodicamente a concretizar este novo quadro que é introduzido pela lei apresentada. Portanto, recordando que a única dúvida que havia a quando da discussão é se a concretização dessa lei-quadro viria a ser ulteriormente feita por resoluções da Assembleia da República ou por leis. E, portanto, na sequência da discussão então operada, concluí-se, tal como veio a suceder, que ela seria feita por leis e, portanto, designadamente, pela lei que neste momento está em vigor, e, portanto, que concretizaria a Lei 17/2016. E, portanto, se assim for, e entendo que assim é, sendo uma lei de reforçada, uma lei de valor reforçado, a Lei 17/2006, a reserva de iniciativa legislativa que essa lei atribuiu ao Governo traduzir-se-á numa limitação do poder de iniciativa dos deputados e que, se imporia, não for o caso, o proponente ter, entretanto, proposto também a alteração da disposição legal que o limitava. E, portanto, manifestamente, com essa alteração, esta situação se não coloca, uma vez que não há qualquer limitação à iniciativa dos deputados de proporem a alteração que os condicionaria. Julgo ter sido claro nesses termos e, portanto, concluía-se, recordando também os antecedentes parlamentares que aqui estão, e aliás é a primeira vez que há uma proposta de alteração a uma lei de política criminal que não tem a forma de projeto de resolução, portanto todas as anteriores tinham a forma de projeto de resolução, portanto recomendavam ao Governo que precisasse a alteração. E concluo, portanto, que o projeto de lei pretende modificar o artigo 3º da Lei 96/2017, que define a orientação da política criminal, acrescentando no elenco dos crimes de investigação prioritária uma nova linha, que se propõe ainda a alteração do artigo 10º da Lei-Quadro, retirando ao Governo a reserva da iniciativa de alteração, bem como eliminando as atuais restrições à possibilidade de introdução de alterações à Lei de Política Criminal em vigor. E, portanto, a Lei 17/2006, sendo considerada uma lei de valor reforçado, estatui no âmbito do relacionamento entre o Governo e a Assembleia da República que eventuais alterações a uma lei de política criminal em vigor dependeriam da proposta do Governo, significando com isso que ela reserva a iniciativa dessas alterações ao Governo, um órgão distinto daquele ao qual reservou a sua aprovação, precisamente à Assembleia da República, mas que o projeto de lei apresse, propondo igualmente a alteração do referido artigo 10º da Lei 17/2006, supera os constrangimentos que poderiam advir da desconformidade com a lei-quadro, que assim só se sugerirão eventualmente se essa alteração, ou seja, a alteração à lei-quadro, não vier a merecer a aprovação. E, portanto, face ao exposto, entendo que para esse projeto reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, isto relativamente ao processo, ao projeto do PAN, o projeto do Bloco de Esquerda, com uma diferença formal na alteração que faz ao artigo 10º, mas com os os objetivos e o preenchimento também de todos estes pressupostos, se não houver objeções, dou por apresentar também nestes termos, uma vez que a conclusão é exatamente igual, ou seja, que concluo que está em condições de poder ser discutido em plenário. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começo por, obviamente, saudar o Sr. Deputado Relator, que fez uma interpretação, na apreciação destes projetos, com bastante correção, mas que, com toda a franqueza, do meu ponto de vista, coloca um problema novo, e que tem que ver com o seguinte. Se é entendimento desta Comissão que o encargo constitucional para esta legislação ordinária pressupõe necessariamente a participação de mais do que um órgão de soberania, neste caso o órgão de soberania é a Assembleia da República, em articulação com o órgão de soberania e Governo, a mesma argumentação que é utilizada para dizer que a alteração tucur da Lei de Orientações de Política Criminal por iniciativa da Assembleia fere esse princípio, Do meu ponto de vista, no mínimo, devemos questionar-nos se esta alteração que é proposta para tentar remendar o problema por parte do Bloco de Esquerda e do PAN não tem exatamente o mesmo problema. Não cria exatamente o mesmo problema. Ou seja, e do meu ponto de vista, cria. Porque é óbvio que, a ser aprovada a legislação tal qual estes projetos agora nos apresentam, se colocam, amanhã, uma qualquer maioria oportunista, não é no mau sentido, uma oportunidade de uma maioria que se forma no Parlamento, por uma razão qualquer, pode, completamente à revelia do Governo, fazer uma alteração que reescreve a Lei de Orientação de Política Criminal e fazer uma completamente nova, quer para a área da investigação, quer para a área da prevenção. E isso, com o novo texto que aqui está, passa a ser possível. Ora, toda a construção jurídica do parecer aponta no sentido de que não é assim que constitucionalmente as coisas podem ser feitas e devem ser feitas. Pronto, portanto, penso que explicitei mais ou menos bem porque é que o problema, o remendo que os proponentes apresentaram na sua proposta de lei, face ao parecer que estava construído, não só não resolve, como abre um problema novo. Independentemente dessa questão, que é uma questão jurídico-constitucional, de interpretação jurídico-constitucional, também não quero deixar de dizer que, da parte do PSD, nós entendemos politicamente, porque as iniciativas legislativas não são apenas documentos jurídicos, são documentos políticos, prima facie, politicamente, do ponto de vista do PSD, nós obviamente, mas isso é uma matéria que depois fica para a discussão e votação dos projetos em causa, o PSD está contra esta visão de que é possível a Assembleia da República, à revelia de um qualquer governo legítimo em funções, operar alterações, por sua única e exclusiva iniciativa, às orientações que estão definidas em lei para a prevenção e para a investigação de política criminal, com isso até pondo completamente em causa e podendo lançar, não estou a dizer que esta proposta em concreto, que tem que ver com a questão dos incêndios, o faça, com certeza que não faz. Não é por aqui que veio o problema. O problema é o problema de princípio. É o problema de política legislativa que está subjacente a esta iniciativa. Para conseguir fazer passar esta iniciativa, está-se a meter com calçadeira uma alteração na legislação que do nosso ponto de vista, leva a uma situação que não é aceitável, que é permitir-se que um governo qualquer e que o Ministério Público e que a Polícia Judiciária, que são as instituições que prioritariamente são responsáveis, quer pela investigação, seguramente, mas também, de certa maneira, pela prevenção criminal, estamos a falar de matéria criminal, de política criminal, possam, a miúde, ver completamente postas em causa e alteradas, sem que a sua tutela, que a sua responsabilidade da condução da política que cabe ao Governo, que esteja legitimamente em funções em cada momento, tenha qualquer iniciativa e qualquer participação direta. E, portanto, do nosso ponto de vista, politicamente, não faz qualquer tipo de sentido, independentemente de podermos simpatizar mais ou menos com a iniciativa, as iniciativas que estão aqui em causa, embora não deixemos de chamar a atenção, que as iniciativas também, neste caso, utilizando a expressão agora, não talvez no sentido mais benigno, no sentido menos benigno, foram apresentadas com algum oportunismo, porque elas surgem, esta lei foi aprovada já depois de Pedrógão. E estas iniciativas surgem em outubro. E, portanto, nitidamente a tentar cavalgar uma situação real, dramática, uma tragédia, mas se o problema já existia no momento da aprovação da lei, em julho, porque em julho já tinha sido pós-Pedrógão. Mas, enfim, passemos por cima dessa questão. Eu chamo apenas a atenção que, do ponto de vista do PSD, nós tenderemos a abster-nos na apreciação deste parecer apenas por este problema que eu suscitei. Sendo certo que politicamente, para que não fiquem dúvidas, do ponto de vista do PSD, mas isso é matéria para se tratar depois, se isto subir a plenário e quando houver votação, nós não concordamos com este novo quadro, este novo enquadramento, que para onde nos conduzirá, ou nos conduziria, a aprovação desta legislação, porque esta legislação, repito e peço aos senhores deputados, inclusive aos proponentes, para ponderarem isso, eu percebo que para resolver um problema que foi colocado pelo projeto inicial de parecer, os proponentes tenham então seguido a via de alterar a própria lei-quadro, mas peço que ponderem onde é que isto nos leva, em termos de política legislativa. Onde isto nos leva em termos de política legislativa é permitir, objetivamente, que um governo qualquer, durante, não por acaso, a lei-quadro estabeleceu que tem que haver participação de dois órgãos de soberania, de acordo com o texto constitucional, e que tem que haver alguma estabilidade e, portanto, há um biénio para aplicação da legislação. Pode ser alterado, com certeza. Situações excepcionais levam sempre a soluções excepcionais. Agora, sempre com a participação dos dois órgãos de soberania. E por maioria de razão, aquele órgão de soberania que é o responsável pela condução da política criminal e pela condução da administração, que é o Governo. E, portanto, afastar o Governo desta política legislativa, ou permitir que ele possa ser afastado desta política legislativa, do nosso ponto de vista, não é um caminho adequado e pode, de hoje à amanhã, repito, não é com certeza com a questão dos incêndios que isso se coloca, mas pode, de hoje à amanhã, permitir que, numa oportunidade qualquer, haja um virar do avesso da lei de orientações de política criminal a meio do campeonato, digamos assim, a meio do biénio, e que onde é que isto nos deixa em termos de accountability das políticas públicas? Porque a política criminal seguramente tem que ter uma accountability muito grande por parte dos cidadãos e uma responsabilidade muito grande, portanto, na sua aprovação por parte dos órgãos de soberania.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Penso que ficou muito claro o sentido da sua intervenção. Temos vários pedidos de intervenção. Começamos pelo Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito bom dia.
Eu estava a
Sr. Presidente, nós não acompanhamos completamente o parecer, eu diria por razões opostas àquela que o Sr. Deputado Marcos Guedes acabou de referir. E vou explicar porquê. Nós temos, de facto, a nossa questão é esta, é saber se o invocado artigo 219 da Constituição constitui base suficiente para que se possa dizer que a lei-quadro da política criminal é uma lei de valor forçado. É essa a nossa questão. Ou seja, é evidente que a Constituição estabelece como lei de valor forçado aquelas que são blindadas por uma maioria qualificada ou uma maioria absoluta para a sua aprovação, que é o caso das leis orgânicas e das leis a aprovar por 2/3, mas depois tem aquela cláusula residual das leis que constituam pressuposto normativo de outras ou que por outras devam ser respeitadas, mas nos termos da Constituição. Ou seja, é preciso, como se sabe, uma autorização constitucional para que essas leis tenham uma habilitação constitucional para que essas leis possam ter valor reforçado, caso contrário, qualquer lei, ao ser aprovada, dizia esta lei tem valor forçado. Bom, e a partir daqui teria de ser respeitada. Bom, e não é assim. Ou seja, é preciso que haja uma habilitação constitucional. E em alguns casos essa habilitação existe, é o caso, por exemplo, da lei de enquadramento orçamental, em que o artigo 106 da Constituição diz que o Orçamento de Estado deve respeitar a lei de enquadramento orçamental. É o caso, por exemplo, dos estatutos político-administrativos das regiões autónomas que têm de ser respeitados. Bom, e este artigo 219 que se refere à definição da política criminal pelos órgãos de soberania constitui habilitação suficiente para que se possa dizer que uma lei que desenvolve, que uma lei em que os órgãos de soberania definam a política criminal passa por isso a ter valor reforçado? Temos as maiores reservas a isso, até porque, para já, nem sequer é uma matéria de reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, poder-se-á, enfim, enquadrá-la na reserva relativa, não é? Enfim, várias as alíneas da reserva relativa poderão admitir que essa matéria carecesse de autorização legislativa e, portanto, aí poder envolver os vários órgãos, os órgãos de soberania, o Governo e a Assembleia da República. Mas até diria que com alguma boa vontade, ou seja, eu creio que este artigo 219 foi incluído sem salvaguardar dispositivos constitucionais que pudessem levar à consideração de que a lei definidora da política criminal pelos órgãos de soberania deveria ter valor reforçado. E do nosso ponto de vista, de facto, isso não foi acautelado e, portanto, essa lei, a lei que definiu a Lei Quadro da Política Criminal, é uma das tais leis que entendeu que queria ser mais que as outras, mas não tendo uma habilitação constitucional para isso. E, portanto, é essa a nossa reserva, essa a construção, que é uma construção coerente, feita no sentido de que a Lei Quadro da Política Criminal tem valor reforçado e, portanto, nesse sentido, as iniciativas legislativas não poderiam ser admitidas. Nós, enfim, a construção é coerente, mas nós discordamos da base em que ela assenta. Ou seja, não nos parece que o artigo 219 seja uma habilitação suficiente para que essa lei possa ser considerada de valor reforçado. E é por isso que nós abstemos-nos neste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar o deputado Filipe Neto Brandão pelo parecer que nos expôs e que é um exercício muito rigoroso de elaboração na área jurídico-constitucional e que merece, enfim, a maior e a mais séria das reflexões. Também nós, como teria tido a oportunidade de dizer há uma semana atrás, não fora a nossa própria iniciativa de solicitar o adiamento da discussão desta questão, também nós temos, digamos, discordâncias relativamente a, digamos, a algumas das questões ou a algumas das elaborações que são feitas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão no seu parecer, porquanto estamos justamente, enfim, partimos do princípio na elaboração deste projeto de lei de que o artigo 219 da Constituição não é por si só um título habilitador suficiente para se permitir tirar a conclusão de que estamos diante de uma lei de valor reforçado e, portanto, tirar daí as consequências que são tiradas no parecer. Mas sabemos que se trata, portanto, de uma matéria controversa e, justamente, na base dessa controvérsia, fizemos a alteração que aqui foi referida e, portanto, a conclusão do parecer merece-nos evidentemente concordância e, portanto, enfim, seguiremos esta opinião. Queria só, muito brevemente, referir-me à questão essencial que aqui foi também suscitada pelo Sr. Deputado Marques Guedes, dividindo a minha apreciação muito rapidamente em dois pontos. Primeiro, um ponto político, porque o Sr. Deputado Marques Guedes não deixou de fazer alguma apreciação política a respeito desta questão e, portanto, enfim, enquanto proponentes, não queremos deixar de nos referir a isso. Compreendi perfeitamente o sentido da palavra oportunista na primeira alusão que fez, ou seja, de juízo de oportunidade sobre. Já na segunda alusão que fez à palavra oportunista, isto é, de alguma maneira, o facto da iniciativa ser posterior a julho e, portanto, haver aqui, de alguma maneira, uma iniciativa, enfim, um bocadinho fora de tempo e que, portanto, de alguma maneira seria cavalgar uma certa onda de alarme social, enfim. Bom, sobre isso a única coisa que quero dizer é que cada força política, evidentemente, faz o juízo de oportunidade que tem que fazer e, portanto, o oportunismo não parece que seja, digamos, a referência mais adequada para julgar isso, porque, enfim, naturalmente o que queremos é dar resposta com esta iniciativa a uma necessidade que se acentuou com o desenvolver dos tempos, com o correr dos tempos e, portanto, creio que não há aqui qualquer outra coisa senão um juízo de oportunidade que depois será julgado, naturalmente, por todas as forças políticas. Finalmente, a última a questão que se suscita é de manter o princípio fundamental do diálogo entre duas instituições, dois órgãos de soberania no desenvolvimento de iniciativas a este respeito. Ora bem, o que sucede nesta altura é que, de acordo com a interpretação restritiva que tem vindo a prevalecer aparentemente entre nós, há uma iniciativa restrita do Governo, portanto, com uma espécie de reserva de iniciativa absoluta para o Governo, cabendo ao Parlamento tão só aprovar ou não aprovar. Neste momento é o que temos. Portanto, não, retirar aos deputados a possibilidade, que é uma possibilidade comum, de, diante de leis como esta, apresentarem propostas de alteração, não creio que faça muito sentido alegar que uma maioria momentânea pode, digamos, introduzir aqui ruído, porque essa maioria momentânea também é julgável como tal do lado do Governo. Assembleia da República e Governo estão ambos legitimamente em funções. Não é apenas o Governo que está legitimamente em funções, a Assembleia da República também está. E, portanto, alegar que o Governo está legitimamente em funções e, portanto, a Assembleia da República tem maiorias momentâneas, bom, mas a maioria que dá lugar ao Governo também é momentânea, tudo é momentâneo em democracia, ainda bem. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos que, digamos, esta retirada de poder, este impedimento que é criado aos deputados, de numa lei desta natureza, deputados que, tanto quanto o Governo, seguem justamente aquilo que é o fluir dos tempos e a alteração que, em determinadas circunstâncias muito particularmente graves, se pode justificar de um elenco de prioridades de política criminal. Bom, retirar daí os deputados não nos parece avisado e, portanto, cremos que, enfim, faz sentido esta iniciativa. E é apenas isso. Portanto, há certamente outras matérias em que esta questão também se pode colocar. Colocou-se agora neste contexto e aqui estamos a tentar responder desta maneira. Portanto, não creio que esta questão seja efetivamente da maneira como o Sr. Deputado Marcos Guedes aqui a interpretou, mas enfim, são naturalmente interpretações que serão depois objeto de deliberação final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que a discussão que estamos a ter é, de facto, como tem sido várias vezes frisada, completamente indiferente ao conteúdo material e político do projeto, e é uma questão de constitucionalidade que ultrapassa largamente o âmbito desta iniciativa, mas em que eu também não queria deixar de exprimir as minhas profundas reservas, não só ao conteúdo do, aliás, excelente parecer do meu colega de bancada, Filipe Neto Brandão, mas também à interpretação feita pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, por uma razão. Independentemente da discussão, aliás, legítima, sobre se a lei pode autocriar-se como lei de valor reforçado nesta matéria, eu creio que, ainda que possa, não vislumbro qualquer credencial constitucional para que a lei introduza uma limitação ao poder de iniciativa dos deputados e dos grupos parlamentares. Porque o exemplo que agora, à margem, o Sr. Deputado Marcos Guedes refere, que é o orçamental, mas é que precisamente o orçamental está previsto diretamente na Constituição. Ou seja, é a Constituição que diz só o Governo e não os deputados ou grupos parlamentares podem apresentar orçamentos e orçamentos retificativos, leis de alteração ao orçamento de Estado. Ora, não se vislumbra na Constituição nada de paralelo para a lei de política criminal. Ou seja, em lado nenhum a Constituição diz ou autoriza a Assembleia a limitar o poder de iniciativa. E eu diria que o mesmo problema da maioria oportunística, no sentido dito pelo deputado Marcos Guedes, que se pode pôr relativamente a uma alteração da lei, pode pôr, neste caso, relativamente a qualquer domínio, à proibição de iniciativa. Ou seja, uma maioria oportunística pode num momento qualquer dizer não nos apetece que haja mais iniciativas de deputados nesta matéria em concreto. Então aprova uma lei quadro num domínio qualquer, com uma qualquer vaga justificação constitucional, que passa a ser de lei reforçada e diz esse partido, que serão uns tipos aborrecidos, nunca mais podem fazer iniciativa porque nós a proibimos. Ora, independentemente, eu acho que a lei é inconstitucional. Esta lei é quase inconstitucional. Porque aquilo que me parece é que, independentemente do mérito da solução que o Sr. Deputado Marcos Guedes defende, quanto ao equilíbrio de intervenções do Governo, do Parlamento, na defesa da política criminal, A questão é que, manifestamente, esta lei quadro da política criminal quis regular, ao nível de lei ordinária, seja ou não com valor reforçado, um equilíbrio de poderes e instituições que só poderia ser regulado ao nível da Constituição. Ou seja, a quem cabe, desde logo, a Constituição, aliás, só com muito boa vontade é que poderíamos achar que a Assembleia tem uma competência legislativa exclusiva, ainda que relativa. E não temos vislumbre de limitação de iniciativa legislativa. Portanto, se as soluções que estão hoje em dia na Lei Quadro, em que só a Assembleia pode aprovar a Lei Quadro a Lei de Política Criminal e só o Governo pode propô-la, não me merecem especial oposição. Todavia, não me parece que, interpretadas neste sentido, nomeadamente o sentido de um deputado ou um partido não poderem propor iniciativa legislativa nessa matéria, então estas opções da Lei Quadro violam a Constituição porque não têm qualquer credencial constitucional para esta limitação de iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu antevinha que devia que de facto fosse algo controverso, porque de facto a matéria é controversa e, portanto, como compreenderão, também não deixei de ter dúvidas na sua elaboração, mas creio, e aliás elas decorrem desde logo da própria redação do artigo 112, número 3, nesta parte da Constituição, porque esta componente das normas que por outras devem ser respeitadas, tem ela própria uma provisão subsidiária ou residual pouco densificada e, portanto, a leitura das constituições e das anotações sobre este artigo constitucional, a imediata conclusão é que, de facto, estamos numa zona algo nebulosa e, portanto, as dúvidas que se colocam são todas elas pertinentes porque a matéria é propícia a isso. Agora, a questão, e não concluindo pela inconstitucionalidade referida pelo Dr. Rocha Andrade, pelo Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, eu percebo, mas a questão, em termos de linha argumentativa, seria a seguinte. Nós estamos perante, objetivamente, um limite à iniciativa legislativa que decorre da Lei Quadro. A Lei Quadro tem um limite à iniciativa legislativa da Assembleia, mas também tem um limite à iniciativa do Governo, ou seja, há uma autovinculação no artigo 10º, porque o próprio Governo está, ele próprio, limitado a introduzir alterações em dois pressupostos. Portanto, não é apenas a Assembleia que se autolimitou na aprovação desta lei, mas também dessa lei decorre uma autolimitação do Governo, portanto tem que preencher os dois pressupostos para a alteração de uma lei de política criminal em vigor. E, portanto, a questão que se colocaria e que se coloca é se esse limite à iniciativa legislativa decorre da Constituição ou decorre da lei. Se decorre da mera lei, é evidente que não é inibidora da iniciativa legislativa, qualquer momento é derrogada. E, portanto, é ao concluir que essa limitação decorre da Constituição e dessa credencial que lhe é atribuída pelo 219, número 1, e recorte-se o elemento histórico também, foi a primeira lei feita na sequência da alteração constitucional e, portanto, que densificou uma previsão que antes não existia, portanto, também tem essa ali, não é uma lei qualquer, é a lei com que a Assembleia da República entendeu concretizar a alteração feita ao artigo 219, número 1, mas também, e aí diverjo da interpretação do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que é a questão, esta lei, de facto, foi aprovada por uma maioria de oportunidade, ou seja, ela não é inconstitucional precisamente porque a qualquer momento outra maioria de oportunidade a pode derrogar, e daí é que eu entendo que não há inconstitucionalidade. Portanto, a restrição que faz, ela pode ser afastada por uma alteração à própria Lei Quadro e a partir do momento em que abre essa possibilidade, a qualquer momento, essa limitação ser também pela via legal afastada, penso que não se colocarão essas questões de inconstitucionalidade. E, portanto, era essa a justificação do percurso feito no parecer inicial, obviamente a partir do momento em que os proponentes alteraram e propõem eles próprios essa alteração à Lei Quadro. Eu exibi-me de apresentar a opinião, o deputado Luís Magés já densificou e já avançou a opinião. Portanto, uma coisa é acharmos que, de facto, em termos do relacionamento entre os dois órgãos de soberania, que a Constituição prevê intervirem na densificação da política criminal. Se a possibilidade de alteração a todo o tempo e sem autovinculação de pressupostos faz sentido ou não, mas isso é já uma questão que decorrerá precisamente do momento ulterior daquele em que remete o parecer, no sentido em que está em condições de vir a ser apreciado em plenário, e obviamente nesse momento seremos os considerandos sobre o mérito substantivo das propostas, mas agora do ponto de vista formal, penso que a solução que preconizo é aquela que obviamente defendo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para responder à questão colocada nomeadamente pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, o Sr. Deputado, do meu ponto de vista, não é rigorosamente como disse. Vamos lá ver. Mesmo no caso orçamental, a única coisa que a Constituição diz é que as leis, as grandes opções do plano e o orçamento são aprovados para a Assembleia da República sob proposta do Governo. E não diz nada relativo às alterações. Não diz nada relativo às alterações. É a lei de enquadramento orçamental, que foi aprovada por uma conjuntura política maioritária, que veio dizer que as alterações orçamentais também têm que ser feitas por iniciativa do Governo. E bem. E aqui é um paralelismo enorme. Independentemente de haver ou não, ab initio, um encarte orçamental. Há uma lei quadro que diz que a lei de orientação de política criminal para o biénio é por iniciativa do Governo aprovada para a Assembleia. E estamos aqui a tratar das alterações, digamos assim, dos retificativos. Pronto. Nem num caso nem noutro existe qualquer tipo de encarte constitucional. Isto só para que fique claro essa nuance. É a lei de enquadramento orçamental é que vem dizer que, com certeza, eu concordo em absoluto. Acho que dentro do espírito é exatamente assim. Porquê? Porque o que está por trás disto é um princípio de estabilidade necessário para a condução das políticas públicas, como é evidente. O Orçamento de Estado é a lei base para a condução das políticas públicas e em sede de política criminal é óbvio que também estas orientações bienais são fundamentais para o trabalho do Ministério Público e para o trabalho das autoridades de investigação. E, portanto, é esse princípio de estabilidade que o legislador procurou e que quer defender. Portanto, eu por aqui me ficava chamando apenas a atenção também que eu preferiria, e na altura acabou por não ser discutido, foi adiado a pedido do Bloco de Esquerda porque ia reformular a sua iniciativa. Eu, na altura, em conversa bilateral com o Sr. Deputado Relator, também lhe dei essa minha opinião. Eu preferiria que o parecer, em vez de fazer a apreciação, que está bem feita, repito, e que eu acho que é uma interpretação possível, do texto constitucional, se limitasse a dizer aquilo que me parece o mais óbvio, que é as leis de orientação de política criminal, todas elas, não só esta que foi aprovada no verão do ano passado, como todas as antecedentes que para os biénios que já decorreram desde a aprovação da lei quadro, têm no seu artigo 1º que o objeto destas leis é a definição das orientações das políticas criminal em cumprimento da lei quadro. E, portanto, bastava que o parecer tivesse dito que não era possível estar-se a apresentar propostas de alteração à Lei Quadro sem cumprir a Lei Quadro. E tínhamos ficado por aí. Mas, enfim, não foi esse o caminho, respeito. E acho que o mais importante de tudo, Sr. Presidente, é que possamos, em plenário, politicamente, porque isto não é uma discussão, como eu comecei por dizer, do nosso ponto de vista, estritamente jurídica, é também de política legislativa, possamos, em plenário, discutir a questão de fundo, que é de saber se, de facto, a estabilidade que deve estar subjacente, do nosso ponto de vista, à lei de orientação de política criminal pode ser alterada por iniciativa exclusiva do órgão de soberania, Assembleia da República, sem qualquer iniciativa da parte do Governo. Essa, para nós, é que é a discussão que releva ter, obviamente, e acho que vale a pena que o assunto possa ser discutido em plenário para que fique claro a opinião do legislador sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. creio estarmos em condições de passar à votação. Votaremos primeiro o projeto de lei do PAN e depois o parecer que incide sobre o projeto de lei do PAN e depois o projeto de lei número 665 do Bloco de Esquerda. Portanto, relativamente ao parecer que incide sobre o projeto de lei 656 do PAN, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PSD e do PCP. Projeto de lei número. Parecer relativo ao projeto de lei número 665 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Está aprovado com as mesmas manifestações de voto. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, também por ter originado um debate interessante sobre matérias que não ficaram definitivamente esclarecidas, mas que no plenário e até lá teremos oportunidade de aprofundar. E convidava agora a senhora deputada Sara Madruga da Costa para apresentar o seu parecer relativo à proposta de lei número 107 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Sim, sim.
Uma interpelação sobre a condição dos trabalhos. É que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também tem que ir à Conferência de Líderes e se a deputada Andréa Neto tinha um parecer que...
Sim.
Era pedir a alteração.
A senhora deputada não tem objeção? Muito bem. Então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É o último, sim. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sim, sim. Senhora deputada Andréa Neto, sim, as minhas desculpas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este parecer e fazendo aqui desde logo uma nota introdutória, dizer que o projeto de lei 720 apresentado pelo Partido Socialista estabelece o regime jurídico aplicável à cobrança extrajudicial de créditos vencidos e às empresas que se dedicam a essa atividade. Por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, datado 4 de janeiro, esta iniciativa baixou à presente comissão para emissão do parecer. Foram pedidos também pareceres em 10 de janeiro ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, à Direção-Geral do Consumidor, à ASAI e à Direção-Geral das Atividades Económicas, aguardando-se neste momento o respectivo envio. A discussão da generalidade da presente iniciativa encontra-se agendada para o próximo plenário, dia de amanhã. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação da mesma, recordar aqui algumas situações que vêm expressas na exposição de motivos do projeto apresentado e recordar para dizer que, tal como consta da exposição de motivos, a cobrança extrajudicial de créditos vencidos feita por conta de outrem é matéria que não goza ainda de uma regulamentação transversal em Portugal, pois pesa embora algumas entidades de supervisão, nomeadamente o Banco de Portugal, imitam e continuo a citar, por vezes orientações setoriais no sentido de proibir contactos desleais com devedores e certas práticas consideradas ilegítimas e algumas associações de empresas do setor tenham procurado emitir códigos de conduta reguladores da sua atividade, continua em falta um normativo que regule transversalmente a matéria e que assegure a possibilidade de intervenção fiscalizadora das entidades públicas. E o Partido Socialista pretende, assim, com a presente iniciativa, proceder de forma sistematizada à regulação da atividade. Referem ainda os proponentes da iniciativa que ela é fruto de inúmeros contactos de cidadãos, dando nota da desproteção dos consumidores perante práticas agressivas de algumas entidades, por um lado, e do diálogo com as associações representativas do setor, que têm também manifestado interesse na edificação de em quadro legal claro que permita separar com clareza as águas entre práticas ilícitas e o exercício de uma atividade profissional no respeito da lei e no respeito dos direitos dos cidadãos interpelados. Do âmbito da aplicação deste regime, diz a iniciativa, são expressamente excluídos os advogados, solicitadores e respectivas sociedades profissionais, bem como os agentes de execução, sendo a lei então aplicável a todas as pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à atividade de cobrança extrajudicial de créditos vencidos. A atividade de cobrança extrajudicial de créditos vencidos visa, portanto, promover por via extrajudicial o pagamento de dívidas vencidas pelos respectivos devedores. E toda esta parte encontra-se regulada no capítulo 2º, que é composto pelos artigos 4º a artigo 11º, capítulo esse do qual fiz, enumerei aqui, em síntese, algumas... alguns excertos da presente iniciativa. Já o capítulo 3º, que é composto pelos artigos 12º a 14º, este capítulo reporta-se precisamente ao regime de acesso à atividade de empresas de cobrança extrajudicial de créditos vencidos, consagrando requisitos de acesso à atividade e regras de idoneidade exigíveis aos seus responsáveis e também relativamente a este capítulo estabelecido também aqui algumas notas em síntese. O capítulo 4º é composto pelos artigos 15º a 20º e este capítulo define o quadro da fiscalização e o regime sancionatório, sendo neste caso atribuída à ASAI a competência para a fiscalização do cumprimento das disposições da presente lei. O capítulo 5º é relativo às disposições complementares, transitórias e finais. É proposto que o Governo aprove, no prazo de 60 dias após a publicação da presente lei, a regulamentação necessária para a sua execução e que a presente lei entre em vigor no primeiro dia do 3º mês seguinte ao da sua publicação. Enumerei aqui, fiz aqui também um breve enquadramento desta iniciativa apresentada pelos proponentes do Partido Socialista, para referir que a Lei 49/2004, de 24 de agosto, que define o sentido e o alcance dos atos próprios dos advogados e dos solicitadores e tipifica o crime de procuradoria ilícita, estabelece que a negociação tendente à cobrança de créditos faz parte do elenco de atos próprios destes profissionais forenses. Todavia, esta disposição legal não tem, de facto, impedido que outros profissionais e ou empresas se dediquem à atividade de cobrança extrajudicial de créditos, existindo no tecido empresarial português uma panóplia de empresas que se dedicam a esta atividade. Aliás, o IRN, quando confrontado com a questão entre os atos próprios dos advogados e solicitadores e o objeto social de empresas de cobrança de créditos, aprovou também um parecer em 27 de setembro de 2012, homologado em 16 de outubro de 2012, do qual apresento a sua conclusão. e que diz que a inclusão pela Lei 49/2004, de 24 de agosto, da negociação tendente à cobrança de créditos de terceiro no âmbito de atos próprios de advogados e solicitadores, não deve, no quadro do princípio de igualdade, constituir obstáculo ao registro definitivo da constituição de sociedade cujo objeto inclua a atividade de cobrança de dívidas ou gestão e cobrança de créditos. Por outro lado, e ainda fazendo enquadramento, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 18 de setembro de 2015, concluiu neste sentido. Na interpretação da expressão negociação tendente à cobrança de créditos, como ato próprio dos advogados e solicitadores, deve entender-se que negociação não será o mesmo que cobrança. Segundo, também uma interpelação unilateral para pagamento de dívida não pode, por si só, incluir-se na definição de negociação. Terceiro, o Instituto dos Registros e Notariado, ao autorizar a existência de empresas e sociedades cujo objeto inclui a atividade de cobrança de dívidas ou gestão e cobrança de créditos, permite criar nos respectivos profissionais a confiança no exercício de uma atividade devidamente lícita. Importa ainda referir que, quer a Ordem dos Advogados, quer também a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, também emitiram comunicados nos respectivos portais relativamente a esta iniciativa. Quanto à opinião da relatora, naturalmente que irei deixá-la para o dia de amanhã e para a discussão em plenário. E assim sendo, e para concluir, o Partido Socialista apresentou à Assembleia da República o presente projeto de lei. Esta iniciativa pretende proceder à regulação da atividade de cobrança extrajudicial de créditos vencidos, estabelecendo obrigações de conduta e normas que visam proteger os cidadãos devedores, bem como regular o acesso a essa atividade por parte das empresas que a elas se dedicam profissionalmente, consagrando desta forma os respectivos requisitos de acesso, as regras de idoneidade exigíveis aos seus responsáveis, estabelecendo também o presente projeto um quadro de fiscalização e um regime sancionatório que será aplicável. De acordo com a exposição dos motivos desta iniciativa, os proponentes pretendem, à semelhança também do que já acontece noutros países, tal como já refiro no presente parecer, pretende regular uma atividade económica que atualmente não se encontra regulamentada, procurando dessa forma proteger os cidadãos devedores contra as práticas agressivas e separar entre práticas ilícitas e o exercício de uma atividade profissional no respeito pela lei e dos direitos dos cidadãos interpelados. Quarto, do âmbito da aplicação deste regime são expressamente excluídos os advogados solicitadores e respectivas sociedades profissionais, bem como também os agentes de execução. E por último, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andréia Neto. Pediu a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a inversão da ordem do dia, uma vez que depois de dar a palavra eu tenho aqui para conversar líderes de onde já mandam SMS agressivos, mas só para dar nota, queria só dar à Sra. Deputada Andréia Neto pelo trabalho exaustivo relativo ao projeto e não querendo antecipar o debate na generalidade de amanhã, mas eu penso que este é um dos casos em que o relatório muito ajuda e contribui a enquadrar a discussão que vamos ter amanhã. Porque precisamente uma das questões, e que é assinalada no parecer, diz respeito ao facto desta atividade estar hoje reconhecida, pelo menos enquanto, através de duas decisões, uma jurisprudencial e outra do Instituto de Registros e Notariado, como sendo distinta da atividade própria de advogados e de solicitadores, pelo que efetivamente confirma o entendimento de que existe uma área que com aquela não se confunde e que hoje está desprovida de regulamentação. Naturalmente podemos discutir, e é o que faremos muito provavelmente amanhã, só o teor deste projeto, como até solicitações e propostas apresentadas, até no sentido de ser proibida esta atividade e de ser reconduzida à atividade de advogados e solicitadores, como aparentemente resultará de uma das propostas apresentadas por ambas as ordens, mas o que é facto é que hoje, atualmente, o que existe é uma atividade que é reconhecida e é registável enquanto tal, a da cobrança de créditos, e portanto não está regulada, e não estando regulada parece-nos pertinente, e daí termos apresentado a iniciativa, definir aquelas práticas que devem ser objetivamente proibidas e banidas, e aquelas que carecem, ainda que admitindo que possam ser exercidas, regulamentadas de forma mais apertada do que têm sido até aqui. E, portanto, queria também saudar a senhora deputada pela forma como o parecer muito ajuda a enquadrar a questão, que não é tão simples quanto aparenta, sobre esta temática, e com isto peço também desculpa por me ausentar do resto da discussão, mas tenho mesmo de partir para o andar de cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estamos então em... Não, o Sr. Deputado António Filipe tinha pedido a palavra. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, relativamente ao parecer, votaremos favoravelmente o parecer, porque ele, de facto, enquadra a iniciativa e descreve os seus fundamentos, sem prejuízo de considerarmos que esta iniciativa legislativa é tudo menos pacífica, que aliás tem merecido uma contestação muito veemente das ordens de profissionais envolvidos nesta matéria, designadamente solicitadores e agentes de execução, e tanto quanto se sabe foi rejeitada com veemência no célebre Pacto da Justiça que se reuniu há uns dias. E portanto creio que devemos, a Assembleia deve refletir muito bem o que é que vai aprovar sobre esta matéria para que o tal Pacto da Justiça, ainda antes de ser apresentado à Assembleia da República, não sofra já um tiro no porta-aviões. Portanto creio que deveria haver algum cuidado nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e em particular a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que vem sendo aqui prejudicada na análise do seu parecer, mas de facto pelos mesmos motivos que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem que me ausentar de imediato. Esta petição versa basicamente sobre a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir o encerramento da secção de bombeiros voluntários de Ruivães em Vieira do Minho, alegando para efeitos peticionários que a Vila de Ruivães não tem médico diariamente, que não há qualquer instituição que assegure a segurança às populações, que quando se necessitam de se deslocar ao hospital têm que ser encaminhados primeiro para a Delegação de Saúde na sede do Conselho, portanto em Vieira do Minho, e só depois para a sede do Distrito, e que além disso se trata de populações que continuam isoladas, até porque os familiares emigraram para as cidades ou para o estrangeiro, e que confiam nos bombeiros para tudo e que vêm sendo os mesmos a sua única segurança e a sua única ligação institucional ao Conselho e ao Distrito. E por isso mesmo solicitam que não seja encerrada esta secção de bombeiros. Esta comissão dirigiu pedidos de pronúncia à Autoridade Nacional de Proteção Civil e à Câmara Municipal de Vieira do Minho. A pronúncia da Autoridade Nacional de Proteção Civil chegou até nós no dia 2 de junho de 2017 e conclui, de facto, que há aqui um problema nesta secção, porque foram saindo alguns bombeiros, mas que há, de facto, a necessidade dos bombeiros se manterem e que, com o acordo do município de Vieira do Minho, ficou assegurado o pagamento do vencimento de 2 dos 4 bombeiros que a associação ali mantinha até ao final do ano que passou, funcionando em 2 turnos diários, cada um com 2 bombeiros, e, portanto, assim se assegurando o serviço de voluntariado também aos sábados, nos mesmos horários. Da Câmara Municipal de Vieira do Minho não houve qualquer pronúncia, pelo que neste momento ignoramos a situação atual e os eventuais remédios a aplicar, o que para nós é impeditivo da apreciação da presente petição, até porque, como diz a lei, estipula que a extinção de qualquer corpo de bombeiro deve ser promovida pelas entidades detentoras ou pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, depois de ouvidas estas, e quando se trata de corpos de bombeiros profissionais, voluntários ou mistos, carece de homologação da ANPC. Por outro lado, diz o artigo número 6 da mesma lei, que a criação, extinção de corpos de bombeiros voluntários ou mistos da iniciativa das associações humanitárias são precedidas de vários parceiros, designadamente do parceiro da Câmara Municipal em que atuam os bombeiros. E, portanto, era importante que, de facto, houvesse esta pronúncia, sem a qual é mais difícil a pronúncia por parte desta Assembleia. E, por isso mesmo, o que se propõe é que a Comissão de Assuntos Constitucionais insista na resposta à Câmara, da Câmara Municipal de Vieira do Minho e que informe designadamente sobre se a secção de Ruivães foi encerrada ou não em 31 de dezembro de 2017, data em que cessou o protocolo entre a Associação e aquela autarquia, e que se a Câmara Vieira do Minho foi consultada pela Associação de Bombeiros a propósito da extinção da secção de Ruivães e qual a posição que assumiu designadamente também sobre o interesse e a viabilidade da sua manutenção. É este que se propõe, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vânia Dias da Silva, pergunto se há algum esclarecimento. Não? Vou então colocar de imediato à votação o parecer da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva sobre a petição que solicita que não se proceda ao encerramento da secção de bombeiros voluntários de Ruivães. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, finalmente, pedi à Sra. Deputada, agradeço a sua condescendência e dava a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para apresentar o seu relatório quanto à proposta de lei número 117, relativo à região autónoma da Madeira. Faça
muito
favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta iniciativa, que é da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, é muito importante, uma vez que o que está aqui em causa é estender o mesmo regime que neste momento já existe na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores à Madeira no que diz respeito às comissões de inquérito parlamentares. Como nós todos sabemos, para além da competência legislativa, a competência de fiscalização dos atos próprios do Governo e da Administração Pública, também regional, é uma competência fundamental para uma Assembleia Legislativa e, neste momento, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira não tem forma de poder utilizar este importante instrumento que nós conhecemos para a fiscalização dos atos próprios do Governo e da Administração Pública, que é as comissões parlamentares de inquérito, com a mesma eficácia, nomeadamente os poderes de autoridade, que neste momento ainda não existem. E, portanto, com esta iniciativa que a Assembleia Legislativa propõe, com esta proposta de alteração à lei, é que exista também a extensão dos efeitos dos poderes da Comissão no que diz respeito à matéria criminal, como nós sabemos, em relação aos poderes de autoridade, e, portanto, é uma iniciativa realmente bastante importante para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira possa ter, à semelhança que a Assembleia da República tem e que neste momento também já tem a Assembleia dos Açores, os mesmos, as comissões parlamentares de inquérito possam ter os mesmos poderes na sua plena eficácia, que permitam que este importante instrumento também esteja ao dispor da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada, autora do relatório. Entramos então no ponto 4, que diz respeito à fixação da redação final do texto que aprova o regime de avaliação de impacto de género dos atos normativos. Sim. Não aqui. Pergunto se as senhoras e os senhores deputados se têm em condições, atendendo ao número de propostas contidas no texto, se consideram que estamos em condições de votar a redação definitiva. Muito bem. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a fixação definitiva ou da redação final do texto que aprova o regime de avaliação de impacto de género dos atos normativos. E passamos ao ponto 5º. Que diz respeito ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a construção de um grupo de trabalho com vista a uma nova apreciação do Projeto de Lei 700 e dos projetos de resolução 570 do PSD e 1203 do Bloco de Esquerda, relativas aos direitos da criança.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Penso que o requerimento é apodíctico. A Sra. Deputada Susana Amador, não pode estar neste momento, ela já foi apresentada, ou foi, melhor dito, entregue na última reunião. Portanto, seria a constituição de um grupo de trabalho, obviamente, para dispensar o plenário e a sobrecarga de agendamento que inevitavelmente decorreria para o plenário da Comissão, sendo, creio que manifesto, que todas estas quatro entidades seriam relevantes e serão relevantes para um trabalho profícuo relativamente aos diplomas que são do PSD, PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe à constituição do Grupo de Trabalho, já que mais não seja porque este requerimento surge na sequência de uma primeira iniciativa que foi proposta exatamente pelo PSD, pelo projeto de resolução que aí aparece identificado. Aquilo que seria talvez útil é que este grupo de trabalho reunisse e concluísse a sua atividade num prazo relativamente célere, porque estamos a falar de um assunto com um relevo especial. E nessa medida não temos nada a opor a isto, até porque entendemos que é muito útil ouvir o atual Provedor de Justiça, porque também o anterior proferiu declarações sobre esta matéria, e portanto nós indicaremos o nosso representante ou os nossos representantes para o Grupo de Trabalho até ao final do dia de hoje.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Eu queria perguntar aos autores do requerimento se, uma vez que deu entrada, antes de todos os outros, um projeto de lei do CDS, que não está referido no requerimento, se, obviamente, se dá por incluído no requerimento. Bom, sendo assim...
Vocês vão indicar dois.
Só um.
Convém. Também quero. Vai. Também quero. Eu também quero. Sou o pai.
Estão entendidos quanto à metodologia da constituição informal do grupo de trabalho? Faça o bom, Sr. Deputado.
Já agora, Sr. Deputado, na sequência desta interação, sugeriria um efetivo e um suplente, só para uma...
Sim.
E já indicamos já que no efetivo, o deputado Sr. Amador, indicaremos um pouco futuramente.
Não. Tereza, você quer estar aqui no grupo de trabalho?
Sr. Deputado Carlos Amorim não quer ficar, não quer integrar este grupo de trabalho informal, por razões de coerência com posições públicas que assumiu anteriormente. Muito bem, então... Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Deputado, queria indicar a Sra. Deputada Rita Rato para esse grupo de trabalho.
Obrigado. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda será a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, é a Sra. Deputada Andréa Neto como efetiva e a Sra. Deputada Teresa Moraes como suplente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, para o Grupo de Trabalho.
Muito obrigado. Portanto, está definida a constituição do Grupo de Trabalho Informal. Passamos então ao ponto 6, ao requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para a audição da Sra. Ministra da Justiça. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, o requerimento que apresentámos decorre da publicitação de afirmações que terão sido proferidas pela Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça no âmbito das negociações com o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional respeitantes aos novos horários destes trabalhadores. E nesse contexto são atribuídas à Sra. Secretária de Estado afirmações no sentido de que o Governo teria em estudo a atribuição em regime de outsourcing de funções até agora desempenhadas por guardas prisionais no sistema prisional português. E como no requerimento dizemos, entendemos que se trata de uma matéria de enorme sensibilidade e gravidade. O nosso juízo político é aquele que é e não vale a pena trazê-lo para esta discussão neste momento. Entendemos é que competiria a esta comissão averiguar junto da Sra. Ministra da Justiça, enquanto titular responsável política por esta pasta, se realmente essa noção das coisas, se essa orientação política está efetivamente a ser desenvolvida, porquanto queremos que o Parlamento deve ter a noção precisa daquilo que são as orientações do Governo para esta matéria tão sensível quanto é a do sistema prisional, do sistema penitenciário português. E nesse sentido solicitámos à Comissão que ouvisse a Sra. Ministra da Justiça. Acrescento apenas que estamos cientes de que há uma audição ordinária que está prevista, creio que para 14 de fevereiro, se não estou em erro, ou 7, já não sei, enfim, algures em meados de fevereiro, e portanto não se trata de matéria que nos faça, digamos, alterar esse calendário. Mas tal como já aconteceu com outros grupos parlamentares que têm sobre determinadas matérias um juízo de prioridade num determinado momento, também nós gostaríamos de solicitar que, no mínimo, este aspecto fosse considerado com o destaque que ele deve merecer na agenda dessa mesma audição e, portanto, seria isto que solicitaríamos, digamos, aos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Caso seja aprovado este requerimento, será integrado como ponto autónomo na reunião de 14 de fevereiro. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD viu também com grande apreensão, aliás, apreensão talvez não seja a palavra, com alguma admiração, essas declarações. Não percebemos exatamente em que é que estas se consubstanciam em termos de tomada de medidas políticas e, portanto, o assunto, tal como referiu o Sr. Deputado José Manuel Pereira, merece um esclarecimento. Eu devo dizer que, quando li aquilo, pensei que a Sra. Secretária de Estado andava embrenhada, como acontece com tantas pessoas, com aquela série que parece ter muito êxito na Netflix, que é o Orange is the New Black, onde, de facto, esta situação acontece. De qualquer forma, do Grupo Parlamentar do PSD, entendo que esta situação merece um esclarecimento num ponto autónomo na audição regimental da Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Presidente, só de uma forma breve, para dizer, enfim, eu não tenho nada contra este sistema, mas, enfim, levanta obviamente uma reflexão global, que é, a adotar este sistema, cada grupo parlamentar tentará sempre ter o ponto que ele considera mais importante e mais autonomizável para, de alguma forma, organizar, isto não é nada contra a iniciativa do Bloco, nós próprios já o temos feito noutros casos, quer dizer, é só uma reflexão global e comum a todos, não há nisto uma crítica forçosa, mas obviamente que levanta esta questão, não é? Quer dizer, porque a certa altura uma audição regimental passaria a ser seccionada consoante o interesse de um e de outro grupo. Enfim, a pensar e a ponderar a atenção da Comissão. Fora isso dizer que, obviamente, este é um dos pontos que pode ser autonomizado, não temos nada contra isso. As questões do sistema prisional e esta questão dos guardas prisionais e da possibilidade de outsourcing, obviamente, que é uma questão relevante. Não sei se para nós será a questão mais relevante neste momento a perguntar à Sra. Ministra da Justiça. Eu diria que até matéria política recente justificarão que outras matérias pudessem ser até prioritárias em relação a esta. Mas, enfim, o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa, nós não nos iremos opor e não votaremos contra este requerimento, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vou então colocar à votação o requerimento... Sr. Deputado António Filipe.
É só para brevemente manifestar concordância limitar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, obviamente, para manifestar também a concordância com esta audição e responder ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que no Netflix eu tenho seguido mais a série Riverdale, que é muito mais interessante, mas gostos não se escutam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Com estas várias sugestões de entretenimento, podemos passar agora à votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Sra. Ministra, nos termos propostos. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, portanto será inserido como ponto autónomo no, da audição regimental da Sra. Ministra da Justiça no dia 14 de fevereiro. Chegamos ao ponto 7 de ordem de trabalhos. Definição da metodologia para a discussão e votação na especialidade dos projetos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda sobre o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Definição da metodologia para a discussão e votação dos projetos do PSD e do Bloco, quanto ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, naturalmente. Sr. Deputado,
se não houver intervenções, não, se calhar... Não, a questão era tão simples quanto isto. Da parte do Partido Socialista, nós indicamos o Sr. Deputado Jorge Lacão para acompanhar esta matéria. Só que ele não está aqui presente e eu gostaria que ele também opinasse sobre a metodologia. Portanto, se pudesse ser adiada essa questão, tão simples quanto isso. Mas penso que podemos já convergir. A sua participação já seria na sequência daquilo que fosse deliberado. Mas, portanto, da nossa parte, não temos óbvio, ou até vínhamos sugerindo um grupo de trabalho que seria o mais adequado.
Mal, presumo. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o mail que eu recebi aqui do Sr. Presidente reflete exatamente aquilo que se passou há 10, 11 anos atrás. E como o PSD na altura tinha sugerido, para nós aquela metodologia é uma boa metodologia, permitiu depois, de resto, até duas discussões, uma discussão aqui na especialidade no plenário da Comissão e depois uma discussão no próprio plenário da Assembleia, depois voltou a baixar aqui para a especialidade. Achamos que é uma metodologia correta. A nossa sugestão apenas era para esse grupo, nós gostaríamos de indicar dois deputados, não sei se na situação de um efetivo e um suplente, que seria o Dr. Fernando Negrão e eu próprio. Até para assegurar, e porque nos parece que há poros importantes que para o trabalho desse grupo, e portanto indicaríamos dois nomes. Sr. Presidente, veja depois em que modalidade, se no efetivo, se dois suplentes, se dois efetivos, como for.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Como? Sim, sim. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, numa iniciativa na última reunião, de pedir uma averiguação da metodologia seguida, exatamente nesta matéria, há alguns anos atrás. e essa documentação foi remetida a todas e a todos os seus deputados. Com, de que consta a metodologia agora referida, portanto, de construção de um grupo de trabalho. Sim. Sr. Deputado General Pereza, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, enfim, enquanto um dos partidos proponentes, apenas para dar conta que, ou melhor, falo enquanto representante de um dos partidos proponentes para dizer que nada temos a opor a que seja essa a metodologia escolhida e, portanto, eu próprio representarei o Bloco de Esquerda nesse trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Penso que é pacífica a aceitação da adoção de metodologia que consta da última vez que estas matérias foram objeto de trabalhos legislativos. Um efetivo e um suplente. E, portanto, pedia que logo que os vários grupos parlamentares tivessem indicação dos nomes para integrar este grupo de trabalho que me comunicassem. Temos a seguir uma petição, a petição número 443, que solicita a inclusão do direito à criatividade no catálogo dos direitos humanos. Sobre essa petição, a assessoria da Comissão pronuncia-se no sentido do seu indeferimento liminar, que me parece perfeitamente fundamentado na circunstância de que o objeto e o fundamento da petição se desmetem a si próprios pela referência ao artigo da Constituição, que justamente consagra o direito à criatividade. Se não houver objeção da parte dos senhores ou das senhoras deputadas, esta petição, relativamente a esta petição, segundo as novas metodologias, enfim, sugeria ou supondo estar a interpretar corretamente o vosso silêncio, que procederíamos à respectiva compilação. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu não sei se não valeria a pena esperar para uma altura em que estivesse cá o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que gosta muito de ser relator de petições destas. Sr. Presidente, estamos de acordo com a proposta.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, dou então como aprovado o sentido da nota inicial que foi apresentada e passamos ao ponto 10, apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética. Senhor Presidente da Subcomissão de Ética, penso que há um parecer para ratificação. Não há nenhum? Faça favor.
Sr. Presidente, não há nenhum pendente, aproveitava apenas para dar nota aqui publicamente. Na semana passada, a subcomissão foi confrontada com uma notificação de um tribunal relativamente ao processo de dois senhores deputados que já estavam autorizados naquele processo a participar, inclusive, nos julgamentos, o que já tinha ocorrido em algumas audiências de julgamento. Aconteceu que o tribunal, o julgamento tem-se prolongado, marcou novas audiências e pediu em cima a autorização para que os senhores deputados pudessem estar presentes nessas novas audiências. Atendendo à manifesta urgência, à impossibilidade do assunto vir em tempo à primeira comissão, a subcomissão por unanimidade, até porque se tratava do levantamento de imunidade dos senhores deputados, que já estava autorizada previamente, era apenas a marcação de novas audiências, fez o parecer no sentido de autorizar, e isso foi votado na quinta-feira passada, em plenário, aprovado também em plenário, pelo que está, digamos assim, a existir qualquer irregularidade na metodologia adotada, ficou sanada pela votação em plenário, mas não queria deixar de explicar aqui que isso só aconteceu assim, não veio aqui previamente, porque foi impossível, atendendo aos prazos que o Tribunal...
Sr. Deputado, peço perdão por interromper, mas... Parece que há um outro parecer sobre o Sr. Deputado Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares. Além desse que referiu, que há um segundo parecer que nos chegou aqui,
relativo ao...
Em toda a razão, Sr. Presidente, esse já foi aprovado na reunião da semana passada e, portanto, pode ser apreciado aqui. Há nova reunião hoje, há mais uns pareceres, mas a reunião é só hoje às 14h e só depois disso.
Portanto, temos este parecer para ratificação. Pergunto se há alguma objeção. Portanto, está ratificado. E... Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só para dar fazer uma retificação e dar uma indicação. Eu há pouco referi a Sra. Deputada Rita Rato como representante do PCP no grupo de trabalho sobre os direitos da criança. Foi um lapso da minha parte, não é a Sra. Deputada Rita Rato, é a Sra. Deputada Diana Ferreira. E queria também indicar-me a mim próprio para o grupo de trabalho sobre os inquéritos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à constituição do júri para a atribuição do prémio Barbosa de Melo, temos já, segundo a metodologia que foi adotada, isto é, de contactos entre os coordenadores da Comissão de Assuntos Constitucionais e de Assuntos e de Cultura e de Educação, não é? E da Comissão de Educação. De acordo com essa metodologia, temos já a indicação da Sra. Deputada Margarida Mano pelo PSD, do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade pelo PS. Pergunto do Deputado José Manuel Pureza por parte do Bloco de Esquerda e pergunto ao Sr. Deputado Telmo Correia se o CDS está em condições de nos indicar o elemento a integrar o prémio, de Barbosa de Melo.
Oh, Sr. Presidente, a minha dúvida nessa matéria é a seguinte, é que tanto quanto eu me apercebi da metodologia, e pode ser um erro meu, a ideia é que sejam dois deputados desta Comissão e dois deputados da Educação, não é?
Sr. Deputado, a metodologia que foi seguida foi encontro entre os coordenadores do mesmo grupo parlamentar, em ambas as comissões, articularem-se e indicarem o nome até ao total de quatro deputados a integrar o júri escolhidos no âmbito desta comissão.
Sr. Presidente, mas a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é que eu tinha ficado com a ideia que, por princípio, seriam dois deputados desta Comissão e dois deputados da Comissão de Educação, que esse seria o quadro global, não é? E que, sendo assim, e por isso não fizemos a indicação, que ficámos a aguardar, porque dos quatro indicantes, nós somos o último a indicar, por assim dizer, não é? Por razão lógica, não é? Quer dizer, se o Partido Socialista indicou um membro desta Comissão, se o PSD indicou um membro da Comissão de Educação, a seguir competiria ao Bloco de Esquerda a indicar, o Bloco de Esquerda indicou um deputado desta Comissão e, portanto, o CDS, por princípio, indicará um deputado da Comissão de Educação e eu estava à espera de saber quem o Bloco de Esquerda indicava para, respeitando a ordem de indicação, indicar alguém desta Comissão ou da Comissão de Educação. Sendo assim, e por princípio, será a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, da Comissão de Educação.
Sr. Deputado, pedia o favor de contactar então o coordenador da Comissão de Educação e, se possível ainda hoje, indicar-nos o representante do...
É a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, da Comissão de Educação.
Ana Rita Bessa.
Ana Rita Bessa.
Muito obrigado. Então está concluída a constituição ou a composição na sua componente parlamentar do Prémio Barbosa de Mel. É tudo, não é? Eu nem sei que horas são. Meio-dia menos um quarto. Procedêssemos de imediato ao início da audição do candidato ao Conselho Superior de Segurança Interna. Se não houver objeções, antecipamos um quarto de hora. Penso que não está prejudicada a transparência e a publicidade do ato. Por esta ligeira antecipação, vamos então iniciar o ponto 2, a segunda parte da reunião de hoje da Comissão de Assuntos Constitucionais, e eu convidava então o Sr. Deputado Fernando Anastácio